Sejam bem-vindos no precioso nome do Senhor. Eu creio que estamos reunidos aqui de 16 nações diferentes nesse lugar. No nome do Senhor, para ouvir a sua palavra e para crermos, para nos orientarmos, pois para isto a palavra de Deus nos foi dada. E nós saudamos também todos que estão ligados ao vivo. O Senhor abençoe o seu povo sobre toda a terra. Então temos ontem, esquecemos de passar uma mensagem de saudação especial dos nossos irmãos da Romênia, da igreja Unedora, do irmão Tibi. Deus, o Senhor, abençoe o irmão e a igreja. Então temos hoje, recebemos 12 mensagens por e-mail, então telefonemas, e um irmão do Congo me trouxe um bilhete com saudações das diversas cidades e igrejas. Então tivemos telefonemas do irmão Michel, de Joanesburgo, do irmão Joseph de Kinshasa, do irmão Paul Nyagi de Nairobi, do irmão Schmidt trouxe saudações de Moscou, da Ucrânia, de Karaganda. É simplesmente maravilhoso que todos podem estar conectados, e nós repetidamente ressaltamos, é importante de receber a conexão no atuar de Deus. O mais importante, em cada tempo, em cada geração, foi ter, não perder essa conexão, essa ligação naquilo que Deus fez sobre a terra. E na carta circular de outubro, nós ressaltamos: o Senhor, Ele sempre atuou adiante. Quando o ministério de Moisés foi coroado, chegou ao seu fim, Deus atuou, seguiu atuando. Então nós colocamos como o Senhor o ministério, como Ele abençoou o ministério de João Batista, e os corações dos filhos de Deus foram trazidos ao estado correto, que podiam crer, como a Escritura diz, e como a palavra diz, preparar ou direcionar o Senhor um povo bem preparado. Isso aconteceu com cada ministério que o Senhor deu pela graça. Também com o ministério de Paulo, assim nós colocamos, temos que passar diante dos olhos que Deus, como o escritor principal do Novo Testamento, pôde utilizá-lo para tratar de cada tema que se refere à igreja, aos irmãos, às irmãs, ao casamento, à família. Cada tema foi escrito, e todos podem ler o que Deus a cada um pessoalmente tem a dizer. É simplesmente Todo-Poderoso. Também que Deus manteve a sua palavra para nós. Quem ler, como o Novo Testamento surgiu como primeiro as cartas das igrejas foram enviadas e lidas antes que tivessem sido juntadas, passou um tempo, mas Deus cuidou que a sua palavra tivesse sido mantida para nós e que podemos receber a orientação divina, encontrar essa orientação divina nela. Isso também é graça. A Bíblia, todos têm. A Bíblia, todos têm na cristandade. Mas a pergunta é, a quem Deus pode falar através da sua palavra, quem a palavra escrita se torna palavra viva, palavra revelada, aonde o Espírito de Deus está atuante para nos guiar em toda a verdade. E se formos a Gênesis 1, o Espírito de Deus estava pairando sobre as profundezas, e então Deus disse, quando o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não estiver pairando sobre a igreja, então a melhor pregação não adianta. O Espírito de Deus tem que estar presente e foi derramado em Pentecostes e permanece na igreja até que tenhamos vivenciado no aperfeiçoamento e sejamos levados para cima para o Senhor. Nós cada vez temos nossa vista virada para Israel. Hoje nós somente em toda brevidade nós o faremos, mas é simplesmente é a promessa principal de nosso Senhor. Nosso Senhor falou de guerras e rumores de guerra, de fomes e tempos caros, da injustiça que se multiplicará, de falsos profetas que viriam e muitos enganariam a muitos, mas então veio a promessa principal, quando virdes que a figueira está suculenta, quando virdes isso, então vocês saberão que vossa redenção está próxima. Irmãos e irmãs, hoje estamos reunidos no país no qual a maior desgraça foi trazida sobre o povo de Deus, e eu estava pensando sobre isso. Amanhã é o dia da unificação alemã, deveria ser de fato no dia 9 de novembro, o dia 9 de novembro de 1938 foi um dia especial. 1.400 sinagogas e casas judaicas foram colocadas em chamas, e tudo isso foi o terceiro reinado. Por que terceiro reinado? Porque o profeta Daniel fala então no capítulo 7 do quarto reinado que toda a terra será tomada por esse reinado. Somente em toda a brevidade, no 1º de abril de 1933, foi feito o primeiro anúncio: alemães não comprem dos judeus. Então tudo começou assim. 6 milhões de judeus não são mais. Tudo aconteceu no tempo do terceiro reinado. E irmãos e irmãs, nós que estamos reunidos hoje aqui, podemos agradecer ao Senhor. Este foi um dos pontos que eu perguntei ao irmão Branham. Minha pergunta foi: irmão Branham, existe uma maldição sobre a Alemanha devido àquilo que foi feito aos judeus? Isso estava queimando no meu coração, porque após 1945, todos os círculos de oração, sejam de igrejas, igrejas livres, todos tiveram suas horas de oração e pediram por perdão a Deus com referência àquilo que havia sido feito aos judeus. O meu pai, ele havia ocultado judeus, deveria ser fuzilado, mas o prefeito então intercedeu por ele, e eu pensei sobre isso: há uma maldição sobre nosso país? E entre outras perguntas, essa também foi direcionada, irmão Branham, e a sua resposta foi curta e muito clara. Irmão Frank, sobre a Alemanha não há maldição. Deus trará responsabilidade àqueles que carregaram culpa sobre si. E assim será. Deus não julgará todo um povo por aquilo ou falará da culpa a um povo inteiro por aquilo que um grupo fez. Para nós, eu ressalto mais uma vez, o povo de Israel é o povo eleito de Deus, e somente por nossa causa, Deus, ele cegou uma parte deles para que os nossos olhos fossem abertos, para que os ramos silvestres da oliveira pudessem ser colocados dentro da figueira, do ramo principal. E o que me move ainda, assim, Deus tem um plano de salvação, e o que me moveu quando eu lia a história aqui, ouvimos repetidamente que todo mundo árabe não querem mais fazer mais comércio com Israel, dos judeus. Assim como naquela época foi dito, não comprem dos judeus, agora, novamente, internacionalmente, é feito propaganda para que Israel seja isolado do mundo. Eu trouxe a carta, o mapa da região de Israel e de todo o mundo árabe. O mundo árabe que está na fronteira é 950 vezes maior do que o ínfimo Israel, que sequer encontramos aqui, a não ser se marcarmos com vermelho. E mesmo assim, eles querem o pequeno país, eles querem repartir o pequeno país. Também lá se cumpre a Escritura, que Deus trará a responsabilidade àqueles que partiram o seu país. Mas, tanto para isto que se refere a Israel, nós abençoamos Israel no nome do Senhor, e nós sabemos que a hora está batendo, e como Paulo explicou, quando o número dos gentios estiver completo na igreja, então Israel, na sua totalidade, será salvo, pois de Sião virá o Salvador. Tudo está escrito neste santo, precioso livro, e somos simplesmente gratos, de coração gratos, que Deus nos deu a graça agora, de vivermos agora, de termos parte agora daquilo o que Ele está fazendo atualmente, com a indicação para o ministério do irmão Branham. Deixe-me dizer simplesmente, Deus teve que tornar verdadeiras suas promessas, porque Ele cuida da sua palavra para cumpri-la, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele teve que enviar um profeta no fim do dia da salvação, antes que o dia do Senhor vier, quando o sol perder o seu brilho e a lua se transformar em sangue. E por isto, a ordem missionária, assim poderíamos dizer, ao nosso amado irmão direcionado, assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim tu serás enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Deus me deu o grande privilégio de ser testemunha ocular e auricular desse envio divino. Eu prezo isso, sou muito grato por isto, mas ligado com isto, há uma grande responsabilidade. A palavra, a santa palavra de Deus, no original, de ser levada, de passar, ser passada adiante, porque a palavra de Deus somente cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Não está escrito o que o profeta atuaria, mas sim a palavra que vem da minha boca não voltará vazia para mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual a enviei. Não o homem de Deus, não um profeta, não um apóstolo, mas sim a palavra de Deus que nós carregamos cumprirá também neste tempo, cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E aqui então chegamos ao ponto. Nós lemos simplesmente as passagens bíblicas que falam do retorno de Jesus Cristo, então do chamado, separação e preparação, do fundamento sobre o qual fomos fundamentados, como Paulo em 1 Coríntios, no terceiro capítulo, ele escreveu. Eu coloquei o fundamento em vós, outro fundamento ninguém poderá colocar a não ser aquele que já foi colocado. E Deus, Ele nos trouxe de volta esse fundamento original, essa base, e Ele ainda diz hoje: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno as não poderá vencê-la. A promessa de João 14 permanece firme, e nós nos alegramos por isso, que o Senhor retornará assim como Ele prometeu. Vamos ler, para que todos saibam que assim está escrito. João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deus abençoe todos os tradutores. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia. Virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Simplesmente claro, muito, não precisa ser explicado ainda. Em 1 João, no segundo capítulo, no último versículo, o apóstolo e homem de Deus, ele indicou o que aconteceria no retorno do Senhor. 1 João, segundo capítulo, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aqui eu tenho que ordenar as minhas lágrimas no seu retorno, que não temos que partir envergonhados diante dele, não termos chegado tarde demais diante da porta fechada e batermos e dizer: Senhor, abra-nos. Então, a pregação que agora está acontecendo é pensado para aqueles, é direcionado àqueles que são preparados, que caminharam todo o caminho da fé e da obediência com o Senhor, que consagraram suas vidas ao Senhor e têm a palavra como luz diante dos seus pés pela graça, e que ouvem aquilo, o que o Espírito diz às igrejas hoje, para que tenhais alegria, confiança, e que não tenham que voltar envergonhados diante dele. O que quer você, amado irmão, prezada irmã? Aonde você quer estar no retorno do Senhor? Certamente com aqueles dos quais está escrito em Mateus 25, versículo 10, os que estavam prontos entraram para as bodas e as portas foram fechadas. Porque, sobre muitas lágrimas, após o sepultamento do irmão Branham e após o retorno, disse ao Senhor: amado Senhor, eu quero que todos que ouvirem a Tua palavra da minha boca e a creem, quero vê-los novamente no arrebatamento. Todos que ouviram a Tua palavra da minha boca e a creem, eu quero ver no arrebatamento. E eu creio que vocês todos compreenderam que não irmão Branham, ou irmão Franco, ou alguém outro tem algo a nos dizer, mas sim que Deus, através da sua palavra, fala conosco, e que este é o maior, maior e mais poderosa hora no plano de salvação de nosso Deus. Vamos tomar esse versículo para os nossos corações e falem agora, não precisa ser alto, mas digam em vossos corações: amado Senhor, eu quero pertencer àqueles que estão prontos para, no seu retorno, irem para as bodas. Não pertencer àqueles que, decepcionados, baterão a porta porque ficaram para trás. Não podemos imaginar sequer que desespero, que situação virá sobre todos, que de fato chegarem tarde demais e então baterem quando o arrebatamento já aconteceu. Então nós pensamos na palavra de Apocalipse 3, vejam, eu estou diante da porta e bato. Hoje, ele está diante da tua e da minha porta do coração. E todos que ouvirem a sua voz e abrirem a porta de seus corações a estes, ele já vem agora e tem a ceia com eles. E todos que não ouvem a sua voz agora e não cuidam do seu bater, então posteriormente baterão eles e chegarão tarde demais. Vamos tomar os nossos corações e falar mais uma vez: amado Senhor, deixa-me, pela graça, pertencer a multidão primogênita que está pronta no seu retorno para ir contigo às bodas. Esse é todo o nosso desejo de todos nós. Sim, digam amém. Amém. Por isso nós chegamos aqui de perto e de longe, e por isto a mensagem divina, último chamado, está indo a todo mundo. E no em 1 João, no capítulo 3, nós lemos os três primeiros versículos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede com grande caridade ou amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E isso somos. Não carregamos somente o nome, nós não falamos somente que somos filhos de Deus, nós somos de fato, nós somos renascidos para uma viva esperança, e assim tornados filhos de Deus pela graça. Tomem seus corações, que somos chamados filhos de Deus e somos de fato, e somos de fato, você é, nós somos filhos de Deus. Então segue adiante: por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Temos reconhecimento nessa cidade, nesse país, em uma igreja ou em outra igreja, igreja livre? Não. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja separada, chamada para fora. Comunhão dos santos que ouvem a palavra de Deus, creem nela e seguem o Senhor em toda a fidelidade, não conversam com carne e sangue, porque ouvem a voz ouvir, porque ouvir a voz do Senhor. Então, no versículo 2, mais uma vez ressaltado, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas agora vem o santo saber. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque seremos semelhantes a Ele. Isto é plena salvação. Isto é pleno evangelho. Aqui nós vemos o alvo de sermos semelhantes a Ele, o Redentor. Ele se tornou semelhante a nós em carne, nascido, encontrado como homem, e vejam, Ele deu a sua vida por nós, para que nós, no dia do retorno de nosso Senhor, sejamos transformados em sua imagem e eternamente como filhos e filhas de Deus estejamos com o Senhor. E agora vem um conteúdo muito importante no versículo 3. E qualquer, sem exceção, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Uma palavra muito importante. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purifiquem-se aqueles que carregam os utensílios do Senhor. Há muitas palavras que também podem ser lidas e colocadas aqui. Quão preciosa é cada citação. Não somente ser filhos de Deus, mas nós o somos de fato. A esperança no retorno de Jesus Cristo, também de acordo com o corpo, de sermos transformados, recebermos um corpo de ressurreição e estarmos sempre com o Senhor. O dano que aconteceu no Jardim do Éden é de uma vez por todas reparado, e estaremos com o Senhor todo o tempo. Por favor, tomemos também o versículo 3 aos nossos corações. E qualquer, não somente alguns poucos, e qualquer, todo irmão, toda irmã, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Simplesmente poderoso. 1 Coríntios, capítulo 15, aqui nós temos a descrição daquilo o que acontecerá no retorno do Senhor. Quando irmãos dizem, o Senhor já veio, sequer usamos às vezes de expressar certas tolices que são ditas, mas a última foi que Cristo nosso Senhor, Ele veio à Terra, enquanto o irmão Branham estava sobre a Terra, porque o Senhor estava sobre a Terra quando João Batista estava cumprindo seu ministério. Eu desejaria que tal irmão que ele viria para mim, no meu escritório. Então vocês podem imaginar o que deveria ser dito então. Não foi João Batista, após ter feito seu ministério, não foi decapitado? Ele estava ainda lá quando nosso Senhor Redentor morreu na cruz? Não, ele já estava há muito tempo na glória. Irmão Branham não tem que estar aqui, mas nós temos que ser chamados para fora e preparados para podermos estar lá quando o Senhor retornar. E também este tema é tão poderoso, porque somente está ligado com a realidade divina. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós lemos, a partir do versículo 20, 1 Coríntios 15, versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. E agora vem. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Amém, aleluia. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Após isto, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Quem ler adiante constatará que primeiro, no tempo do seu reinado, o último inimigo será colocado como rabelo dos seus pés. Assim está escrito no versículo 25, como escabelo dos pés. Pois ele tem que reinar como rei, não como redentor, não na cruz, mas como rei ele tem que reinar. Até que todos os inimigos tenham se colocado debaixo de seus pés. O último inimigo que será eliminado é a morte. Essa é a coisa do nosso Senhor. Ele fará tudo como Ele prometeu e planejou. Nossa responsabilidade está simplesmente nesse tempo, levar a sério a palavra de Deus, não somente ouvi-la, mas segui-la. E como nosso Senhor, isso há pouco nós ressaltamos no Evangelho de João, no capítulo 15, foi dito: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos ordenei. Amigos de Deus. Ser amigo de Deus inclui que nós façamos o que Ele nos ordena. João 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tudo o que o Senhor nos ordena, Ele deu a ordem missionária, ordenou, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra, por isto, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Também hoje pode acontecer um batismo. O Senhor disse através da sua palavra as coisas que fazem parte da pregação do Evangelho, e todos que aceitam na fé seguirão aquilo que ele disse. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vocês sabem onde tem que ser feita a ponte para essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 6, aqui o Senhor ordena de sairmos de tudo, de separarmos, de não tocarmos nada impuro, e então Ele nos quer aceitar. Não que o Senhor tivesse dito, se isso cabe a vocês, e se vocês têm alegria para fazer isso, então vocês podem imaginar se vocês querem vos separar ou não. O Senhor, Ele ordenou, vós, meu povo, separai-vos, e quem se separa, somente quem pertence ao povo de Deus. Todos os outros caminharão por seus próprios caminhos, seguirão seus próprios caminhos. 2 Coríntios, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O Senhor diz, no primeiro mandamento, não deves fazer imagem ou qualquer coisa semelhante, não deves ter outros deuses além de mim. Nenhuma imagem, nenhuma coisa semelhante, nenhuma figura, nada, simplesmente nada, absolutamente nada de qualquer coisa, e também nenhum crucifixo. E aqui está escrito, vamos ler mais uma vez, desde o princípio, versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não somente um templo em Jerusalém, nós, sim, somos o templo do Deus vivo. Nossos corpos são um templo de Deus, e como igreja somos o templo de Deus, a morada de Deus no Espírito, a revelação, o lugar de revelação do Todo-Poderoso sobre a terra. Deus não tem outros lugares sobre a terra no qual Ele pode se revelar, a não ser na sua igreja. Lugar de revelação de Deus, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus. E porque Ele caminha entre nós, Ele fala conosco através da sua palavra, e nós reconhecemos que não um homem trouxe uma mensagem, mas sim que o Senhor, através da sua palavra revelada, fala conosco. Então, lemos adiante no versículo 17, pelo que porque somos o templo de Deus e Deus mora entre nós e caminha entre nós. Por isto, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, ou ordena o Senhor. Não, talvez vocês tenham essa vontade ou queiram. Não, não, ordena o Senhor. E se compreendemos isso, que o chamado para fora é uma ordem da hora e que Deus está chamando a sua igreja de todos os povos, línguas e nações e religiões de todos os lugares. Vós, meu povo, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Vocês saíram de todos os lugares. Foi essa a vossa decisão? Ou o Senhor, através da sua palavra, falou com vocês? Vos chamou para fora? Vocês deixaram tudo para trás e não olham mais para trás. Todos nós sabemos, também chegamos de diversas igrejas e igrejas livres. Todos meus antepassados pertenciam à igreja luterana. O meu bisavô ainda tinha o nome August Hermann Francke como o homem que havia escrito o prefácio para a Bíblia de Lutero. Mas então aconteceu que o Espírito de Deus atuou e meus pais vivenciaram uma conversão. Isso eu tenho que dizer. Deus, de fato, passo a passo, já dentro da família, Ele já guiou. E casa da igreja luterana, na igreja batista, na igreja dos cristãos evangélicos, na igreja pentecostal, sempre adiante e adiante. Eu ainda lembro hoje, com grande alegria, quando 1959, aqui no Corecamp número 18, eu havia tocado uma pregação de irmão Branham. Meu pai, que também serviu na palavra, ele ouviu pela primeira vez sobre divindade e batismo, e sua resposta foi: se está escrito na Bíblia, então é verdadeiro, então vale também para mim. E no primeiro batismo, no salão de banho da cidade, eu batizei meu papai e minha mamãe no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor tem que ser aceita, tem que ser crida antes que possa ser revelada. Quem não crê, não receberá revelada. Quem crê, receberá revelada. Mas, por favor, lembre-se da palavra: ordena ao Senhor, vocês sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aqui, ordena ao Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Vós sois o templo de Deus. Deus quer morar entre nós e caminhar, também como em 1 Timóteo 3 está escrito: a igreja é coluna e fundamento da verdade, e nós cremos que Deus, revelado na carne, justificado no Espírito, nós cremos cada palavra, cada revelação de Deus, como aconteceu. Vamos ler ainda versículo 18, então do capítulo 7, o primeiro versículo. Versículo 18: e eu serei para vós pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Após termos ouvido a palavra, temos sido chamados para fora e compreendemos que é a ordem da hora, pois assim está escrito: ordena o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus não pode se ligar a nenhuma interpretação. Deus somente está na sua palavra. E na sua palavra, Ele nos encontra e nós encontramos a Ele. Então, no capítulo 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, nenhum compromisso. Então, eu penso sempre no meu velho amigo em Berlim, Eugene Burt, que em Spandau ele estava cuidando dos criminosos de guerra, que ele era carcereiro de Hesse e conhecia todos os criminosos de guerra, um dos meus amigos dos Estados Unidos da América, e ele dizia repetidamente: irmão Frank, desde que eu ouvi a você pela primeira vez, eu sabia, você não é um homem que faz compromissos. E ele colocou a palavra e disse: você caminha todo o caminho com o Senhor, mas como? De outra forma não é possível. Nenhum compromisso. Todo o caminho da salvação, como está escrito, mantenham todo o caminho que eu vos ordenei. Tudo o que faz parte. Isso nós cremos, isso nós seguimos. Em Hebreus, capítulo 6, nós temos algumas indicações sobre as quais falaremos, temos que falar brevemente. Hebreus capítulo 6, aqui nós lemos, a partir do versículo 13, Hebreus 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Não somente deu a promessa, mas se colocou a si mesmo sobre um juramento para cumprir a promessa, para garantir. Isto é poderoso. Abraão também foi somente um homem, mas ele creu a Deus, especialmente após o Senhor ter lhe dado essa promessa. E após o Senhor ter-lhe ainda confirmado com juramento essa promessa, o que Abraão fazer ainda além disso? A não ser crer de coração que aquilo, o que Deus prometeu, encontraria cumprimento. Vamos ler versículo 12, versículo 13. Então, seguiremos versículo 14. Porque, ouçam, por favor, ouçam atentamente, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperando com paciência. Não veio assim ao passar da noite. A primeira promessa Deus deu a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Então veio o momento onde o Senhor disse sobre o ano, nesse tempo, eu voltarei a você, e então a tua esposa Sara receberá o filho prometido. Irmãos e irmãs, aqui nossa fé está ancorada. Deus não somente deu promessas, Ele, em relação a essas promessas, Ele se comissionou para cumpri-las. Isso é poderoso. Você tem uma preocupação pelo cumprimento das promessas de Deus? Mas como? Deus, Ele tomou a responsabilidade absoluta que Ele cumprirá as promessas que Ele deu a Abraão e que Ele deu a semente de Abraão. Nossa parte somente está em crer. Em crer como Abraão creu a Deus e atuar com paciência até que tenhamos visto a última promessa cumprida. Então está no versículo 17, em Hebreus 6, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Não temos todos com tal palavra levantar-nos? Não deveríamos todos compreender o que Deus aqui nos disse? Não somente Abraão, mas aos herdeiros de Deus, como está escrito. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Não somente Abraão deu a promessa e jurou a ele que ele as cumpriria, mas para nós, a semente espiritual de Abraão, vamos levantar e vamos ler a palavra mais uma vez. Hebreus, capítulo 6. Por favor, aceitem, recebam. Encontrem o seu lugar no reino de Deus, na casa de Deus. Reconheçam o dia, a hora e a mensagem que Deus nos deu. Versículo 17, de Hebreus, capítulo 6. Pelo que, talvez, deveríamos ler versículo 16, para que tenhamos o contexto melhor. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que ninguém pode levantar-se e contradizer, isso não é para Deus. Então, versículo 17, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos
in besonderem Grade deutlich dartun wollte, als Bürger,
aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento. Grande Deus, eu te agradeço com toda a tua igreja nesse lugar por tais palavras santas de Deus. Eu te agradeço por podermos ser herdeiros de Deus e que todas as promessas de Deus são sim e amém. Abençoe o teu povo, a tua igreja chamada para fora. Abençoe e revela-te. Receba gratidão por tua palavra santa e revelada e viva. Aleluia! 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 Ao teu maravilhoso nome de Jesus. Aleluia! Amém! Vocês podem sentar-se. Somente a palavra maravilhosa de 2 Coríntios, do capítulo 1. Onde é mostrado diante dos nossos olhos, nos deu promessas e que Ele mesmo cuida para cumpri-las. Vamos ler de 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero? O delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não, antes e agora, versículo 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, não assim e assado, mas como leremos adiante, versículo 19, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Houve sim. E agora vem, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele, o amém. Para a glória de Deus, por nós, não sem nós, por nós. E através de nós. Assim como todas as promessas se cumpriram no Redentor, que se referiam a Ele, assim todas as promessas que foram dadas aos redimidos. Leamos mais uma vez versículo 20 até 22. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Nós necessitamos a ligação para com Deus. são nele, sim, e por ele, o amém. Para a glória de Deus, por nós, cada promessa se cumprirá em nós e por nós. Versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Irmãos e irmãs, por isto nós oraremos ainda mais intimamente que a santa unção possa vir em nós, e não somente a unção, que sejamos selados para o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus em Cristo nos fundamentou, e Ele é o que nos dá a santa unção, do qual João escreve: assim como a unção vos ensina, assim está correto diante de Deus. Versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. São palavras, palavras de Deus, palavras da vida. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez, nós nos encontramos nessas palavras pela graça novamente. O Senhor que disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele nos abriu a compreensão para a Escritura, nos mostrou que esse é o tempo do chamado para fora e do cumprimento da palavra. Vós, meu povo, apartai-vos, separai-vos, ordena o Senhor, e não toqueis nada impuro. Vamos falar em humildade, sem crítica, mais uma vez. Todos outros, tudo, passarão ao largo de tudo que Deus prometeu para esse tempo, balançarão suas cabeças e dirão: lá um grupo, eles vêm uma vez por mês, de longe, de perto, eles seguem um ensinamento de um homem dos Estados Unidos. Tudo isso não está correto. Nós seguimos a Jesus Cristo e a palavra revelada de Deus. Também isto nós dissemos e escrevemos. Nosso Senhor disse: sigam-me. Jamais Paulo ou Pedro disseram: sigam-me. Nós seguimos ao Senhor, mas não passamos aquilo o que Deus prometeu, não passamos ao largo disso, mas sim aceitamos e recebemos. Nós cremos que o mesmo Deus que chamou todos apóstolos e profetas e os enviou, assim como João na ilha de Patmos, recebeu mostrado tudo por Deus, que foi colocado, traspassado para o dia do Senhor e teve que escrever em parábolas, em imagens, teve que escrever o que aconteceria. E vejam então, Deus nos revelou tudo através do Espírito. Não precisamos mais ir à ilha de Patmos, não precisamos ir a Jerusalém, não precisamos a Jeffersonville, Nós precisamos somente estarmos na presença de Deus, na presença de Deus. Ouvirmos a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, e receber revelado pelo Espírito. E então, creremos todos o mesmo, porque através do mesmo Santo Espírito, fomos introduzidos na palavra da verdade. Vamos resumir do que se trata hoje. O Senhor deu a promessa: eu irei vos preparar morada, eu voltarei para levar-vos comigo. E o retorno do Senhor, antes do retorno do Senhor, vem o chamado: vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Então, a mensagem do chamado para fora, da correção, de volta à palavra, de volta à origem, ao fundamento original: um Senhor, uma fé, um batismo, assim como no princípio foi, assim é hoje, no fim. E quando estava lendo na história das igrejas, que o batismo errado, que para sempre é errado, foi pela primeira vez no ano de 337, em Constantino, quando ele estava no leito de morte, foi utilizado pela primeira vez, que alguém veio lá e, de fato, pegou a água e colocou, jogou, aspergiu na sua testa e disse o nome do Pai, e jogou de novo, aspergiu de novo então o nome do Filho, e aspergiu de novo e o nome do Espírito Santo, e aspergiu de novo. Isto foi na história das igrejas o primeiro batismo que foi relatado, batismo falso. Não sei se houve outros, mas lá é relatado. E toda a cristandade segue este totalmente batismo, esse exemplo totalmente falso. E por isso é nossa tarefa que a divulgação original apostólica, fé, batismo espiritual, tudo no original, que nós pregamos e pela graça também vivenciamos. Vós, meu povo, saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo. Deus do Senhor, dê-nos a todos graça de levarmos a sério o que o Senhor nos disse, sim, nos tem a dizer, a Ele, ao Deus vivo, Ele que por si mesmo fez um juramento, não somente para Abraão, mas para todos os filhos e filhas de Deus, para toda a semente de Deus, para cumprir o que Ele prometeu. Deixe-nos de coração crer a Deus, em expectativa interior estarmos orando e crendo que Deus jamais chega tarde demais, que Ele, no nosso tempo, que Ele leva a sua, trará ao fim a sua obra de redenção, e que nós, pela graça, podemos ter parte nisso pela graça. Sou grato por cada palavra de Deus, sou grato que o Senhor hoje, de forma especial, falou com todos nós. E mais um pedido: se alguém tiver o desejo de ser batizado, A possibilidade está aí. Ainda está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A palavra de Deus permanece para sempre a linha de prumo da nossa fé e nosso ensinamento. A Ele, ao Deus uno, único Deus, além do qual não há outro, que se revelou pessoalmente para nós, através de Jesus Cristo, para nossa salvação, a Ele seja honra agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar-nos e juntos agradecer a Deus. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Deus abençoe todos que estão vendo e estão ouvindo. Prezados irmãos e irmãs, se vos foi revelado e se cumpriu ou se cumprirá, quem crê em mim, como a Escritura diz, nós cremos no nosso Senhor, em todo sentido, em cada ponto, como a Escritura o diz. Então digam amém.
Amém.
A palavra de Deus é a luz diante do nosso caminho. Hoje estaremos todos pedidos de oração diante de Deus. Temos, dessa vez, muitos casos muito difíceis. Um caso, uma mãe pede por seu filho, onde no campo terreno não há mais esperança, que Deus hoje possa, nesse lugar, nos possa ouvir, e eu não posso esquecer para dizer que eu visitei o nosso amado irmão Rus, e ele vos deixa saudar a toda a igreja, de todo o coração. Nós estamos no amor de Deus, ligados, e permanecemos para sempre. Hoje nós oraremos por todos os pedidos de oração e traremos para o Senhor na fé, seja para ti pessoalmente, seja por conhecidos, parentes, família, o que quer que seja. Hoje nós creremos e juntos oraremos e vivenciaremos. E também para todos que tenham algum problema espiritual, talvez com coisas, estão ainda presos, estão amarrados em alguma coisa, o Senhor hoje nos deu um dia especial e se cumpre hoje quando ouvires a sua voz. Hoje ouvimos a sua voz, nós cremos a sua palavra, nós temos direito no cumprimento de cada promessa que Deus nos deu. Nós inclinamos nossas cabeças na oração, e eu quero perguntar: quem tem um pedido muito especial, de fato, muito especial? Eleve brevemente a mão. Sim, são mais. O Senhor Em cada reunião que ele teve sobre a terra, sequer um ele mandou para fora. Ele ajudou a todos. Ele deu perdão, ele deu cura, libertação ele deu. E ele caminha hoje no nosso meio para nos, para ouvir as nossas orações e para nos dar aquilo o que nós pedimos. Deixe-nos simplesmente cantar, somente crer, e então nós oraremos juntos. Vamos cantar agora, somente crer, somente crer. Grande Deus, eu coloco a minha mão direita sobre esta passagem bíblica em 2 Coríntios, 1 capítulo, que todas as promessas de Deus são sim e amém. E juntos nós lembramos das palavras que tu desse a tua semente tudo, não somente promessas, mas tu firmasse as tuas promessas e colocasse a ti mesmo sob juramento, para que hoje, nesse lugar e em todo o mundo, saibamos que tu não toma para trás nenhuma promessa, mas sim cada promessa tu cumpres. Também a promessa, vejam, eu estou convosco todos os dias até os fins da terra. Também a promessa onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Também a promessa, aquilo o qual pedirdes em oração, creiam que vocês receberam e lhes será dado. Hoje nós cremos, hoje nós tomamos a ti na palavra e pedimos que tu transforme todas as situações, todos amarrados sejam libertos pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois assim está escrito: o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim, também sobre nós, hoje, nesta hora, pelos que estão aprisionados, seja dado para ser divulgado a libertação e o ano de júbilo, o ano de júbilo seja pregado, seja anunciado, que todos cheguem ao seu direito e sejam abençoados. Grande Deus, essas horas, tu, desde a eternidade, já planejastes, e nós te agradecemos de coração que podemos, assim, sem intromissão, podemos estar reunidos para ouvirmos a tua palavra, e agora podemos nos agradecer a Ti de coração, porque Tu falaste a todos nós. Nós compreendemos que Tu nos ordenaste de sairmos de tudo o que não está de acordo contigo e com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com o Teu conselho, que deixemos tudo isso para trás e façamos um novo começo contigo. Tu és o primeiro, Tu és o último. Tu és o Alfa e o Ômega. O que é, o que era, o que virá, o Todo-Poderoso. Nós falamos gratidão pela vitória do Gólgota, que se tornou nossa vitória, de acordo com a palavra da Escritura. Nossa fé é a vitória que venceu o mundo. E a fé que hoje vem da pregação da palavra foi colocada dentro de nós. Aquilo que nós trouxemos diante do trono de Deus em oração cumprirá, e nós ouviremos os testemunhos daquilo o que Deus fez. Hoje, Ele fez. Nós agradecemos a Ti de coração e glorificamos juntos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. E Te agradecemos pelo último chamado, pela mensagem que Tu nos desse antes do Teu retorno, a Tua palavra revelada. Nós Te agradecemos por tudo. Em o santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.
Amém.
Deixe-me ainda perguntar se alguém quer se deixar batizar. Temos aqui, se não, esperaremos a próxima vez. Na próxima vez, certamente, haverão alguns. Sente-se mais um momento. Pedimos às duas irmãs que, se talvez tenham um hino que ainda cantem para nós. Lembrem-se de mim em vossas orações. No próximo fim de semana, terei a reunião em Roma, então no extremo oriente, por Bangkok, Kombin, Ho Chi Minh, Setin, até no extremo norte do Vietnã, então as Filipinas, e se Deus quiser, então no último fim de semana estaremos de volta, e se Deus quiser, no sábado estaremos na Áustria e no domingo na Suíça. Lembrem-se de mim em vossas orações.
Auf Golgathas Hügel der Stern, einst ein Kreuz, an welchem ein Sterbender hing. Es war ja der Heiland, der damals bereits für alle den Leidensweg ging. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Sie wussten es nicht, wen sie schlugen ans Kreuz. O Vater, vergib Priester. Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Doch du kennst das Kreuz und auch den, der dort starb. Geh nicht an dem Kreuze vorbei. Er will nur dein Herz, lass du ihn herein. Er macht auch dein Leben ganz neu. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz, es vergab meine Sünd, und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit.
Amen.
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 Halleluja.
Aleluia. Glória e honra seja ao nosso Senhor. Levem saudações em todos os países vizinhos. Levem saudações a todos nossos irmãos, todas nossas irmãs, todos os povos, línguas e nações. Saudações para toda a África, saudações em todo o mundo, a todo mundo. Saudações a todos que amam a vinda do nosso Senhor, todos que seguem o seu chamado. Eu recebi que uma irmã de Londres quer ser batizada. Eu tenho o pedido que, se for possível, e há em Londres há uma igreja que crê biblicamente e batiza biblicamente, talvez seria aconselhável também na igreja local de ter, encontrar uma casa espiritual. Igrejas locais são bíblicas, somente eu não posso fundar nenhuma. O Senhor utiliza irmãos em igrejas locais que servem. Minha tarefa é, de fato, ir de cidade a cidade, de país a país. Em nenhuma cidade eu mantive mais que 3 reuniões, normalmente uma ou duas, então sigo adiante. O resto, todos fazem, todos os irmãos que têm parte na pregação, que repartem o alimento da mesma forma, com Mateus 24 não fala de um servo somente, mas de todos que fazem parte da casa de Deus e que reparte o alimento no tempo correto. E Deus abençoe todos os nossos irmãos que têm parte na pregação da palavra. Mais uma vez, lembrem-se de mim em vossas orações. E se Deus quiser, nos veremos novamente no começo de novembro. Se alguém tiver alegria de participar da viagem a Israel, deixe nossa irmã Flex saber. E agora pedimos que o irmão Müller venha para a frente e ore conosco. Nós nos levantamos para isso. Aleluia. Louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós somos tão gratos a Ti de coração por Tua santa e preciosa palavra que pudemos receber em nossos corações. E eu Te peço, amado Senhor, mantenha nos nossos corações para que possa cumprir aquilo para o qual Tu as nos deste, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome e elevá-lo. Oh, Senhor, eu Te glorifico por Tua grande graça que podemos crer, por termos em cada promessa de Ti o amém. Nós somos tão gratos a Ti, não está conosco, Senhor. Nós podemos olhar somente com fé, como uma criança para Ti e para a honra e glória do Teu nome. Oh, eu Te peço, Senhor, abençoe toda a Tua igreja, da riqueza da Tua graça, confirme a Tua palavra. Também os pedidos que foram trazidos, Senhor, diante de Ti, especialmente com esse filho, Senhor, que Tu possas Te glorificar e que possa, pela honra, para a glória do Teu nome, ser ajudado. Eu Te agradeço e adoro a Ti, amado Senhor. Eu quero também colocar-te, o meu irmão, Senhor, quando agora caminhar adiante, proteja-o e fortifica-o da riqueza da Tua graça, Senhor, e confirme a Tua palavra através dele. E a Ti seja o louvor, a gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvor, honra, seja a Ti. Mais uma vez. E todo o povo diga amém. Todo o povo diga, Ele nos abençoou. E podemos seguir em bênção nosso caminho mais uma vez. Levem saudações todos os povos, línguas e nações. Deus o Senhor vos abençoe a todos. Esteja convosco. Às vezes, nomes são mencionados e outros não. Então vem tristeza, mas o melhor seria que não mencionemos nenhum nome, mas digamos em geral, o Senhor, o eterno fiel Deus, esteja com todos vocês. Ele eleve a sua face sobre todos nós e nos dê a sua paz e a sua bênção, até que nós nos vejamos novamente. Mais uma vez, louvor, honra.
Amém.
Amém. Ele nos abençoou. O irmão Schmidt deixa dizer que amanhã não haverá reunião dos irmãos. Estejam simplesmente com a graça do Senhor. Amém. Cada um estenda a mão um para o outro.